Washington DC.
Olá amigos, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Lá fora estão 6 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, na produção está o Mariano Bartolomeu. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O Parlamento Sul-Africano vota contra a impugnação do Presidente Ramaphosa. Aliados da Ucrânia prometem mais de 1 milhão de dólares de ajuda imediata ao país enquanto prosseguem violentos combates no leste da Ucrânia. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Enfermeiros de Luanda estão novamente em greve.
Com a alimentação, não há segurança, não há material para o atendimento da população. Até 12 horas em todas as unidades sanitárias. Já não se faz exame, no laboratório não tem material. Não há ambulância para transferir doentes.
A falta de eletricidade no IS começou no sábado, está a causar milhões de quanzas de prejuízos em produtos que apodrecem sem refrigeração.
Nós vamos ter muita perca, vamos perder, porque o produto está a se estragar na câmara. Desse jeito, nós estamos a correr o risco de perder todo o dinheiro.
Mas está uma rasca, pai. Não temos como fazer.
Vamos falar também do julgamento de um ativista e do jornalismo em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com João Santa Rita.
O Parlamento Sul-Africano votou hoje contra o início de um processo de impugnação do presidente Cyril Ramaphosa. Os legisladores votaram contra um relatório de peritos que disseram ter encontrado provas preliminares que o presidente poderá ter cometido ilegalidades no caso envolvendo moeda estrangeira escondida na sua casa numa propriedade agrícola. Ramaphosa negou ter cometido qualquer ilegalidade e iniciou uma ação em tribunal para a anulação do relatório. O presidente não foi acusado de ter cometido qualquer crime, mas oponentes pediram a sua demissão. Forças russas e ucranianas continuavam hoje a bombardear-se mutuamente na região de Donetsk, ao mesmo tempo que aliados da Ucrânia, reunidos em Paris, prometeram mais de 1 milhão de dólares de ajuda. O comando das forças ucranianas disse que a artilharia russa tinha bombardeado 20 localidades em redor da cidade de Bakhmut, que forças russas têm estado a tentar ocupar há várias semanas. O administrador russo instalado na região de Donetsk disse que metade do território já tinha sido, nas suas palavras, libertado. Entretanto, a Bielorrússia, aliada de Moscou, anunciou inspeções militares no sul do país para preparativos de combate, fazendo aumentar receios de que a Bielorrússia poderá envolver-se na guerra. Cerca de 70 países e instituições prometeram a ajuda à Ucrânia a fazer face ao inverno na sequência dos ataques russos às infraestruturas de energia. Os países do G7 disseram, por outro lado, que vão fortalecer a sua cooperação para aumentar as capacidades militares da Ucrânia, principalmente nas defesas antiaéreas. Foi, entretanto, anunciado que os presidentes da Rússia e China se vão reunir no final deste mês. A Rússia rejeitou, por outro lado, uma proposta de 3 pontos apresentada pela Ucrânia, afirmando que o governo ucraniano tem que aceitar o que chamou de novas realidades. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que pediu o apoio da Rússia e discutiu medidas mútuas que podem ser levadas a cabo no norte da Síria. O chefe de Estado turco disse que pediu o que chamou de decisões mútuas e possibilidade de ações conjuntas no norte da Síria. A Turquia tem ameaçado levar a cabo uma operação terrestre no norte da Síria contra rebeldes curdos, onde estão também estacionadas tropas americanas em apoio a forças curdas na luta contra o Estado Islâmico. A China confirmou hoje que 5 dos seus cidadãos foram feridos num ataque a um hotel na capital do Afeganistão, Cabul, na segunda-feira. O Estado Islâmico reivindicou o ataque e afirmou que ele teve como objetivo os cidadãos chineses e ainda membros das autoridades talibã. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que no ataque foram mortos vários membros do exército e da polícia do Afeganistão. O porta-voz exortou os seus cidadãos a abandonarem o Afeganistão o mais rapidamente possível. Os Estados Unidos condenaram o ataque e apelaram às autoridades do Talibã para cumprirem as suas obrigações de combater o terrorismo. A Índia confirmou que impediu forças chinesas de entrarem no seu território na semana passada durante confrontos na fronteira do estado indiano de Arunachal Pradesh, no leste do país. O incidente na fronteira é o mais grave desde os confrontos de 2020 na fronteira do Himalaia, em que 20 soldados indianos e 4 chineses foram mortos. O Ministério da Defesa indiano disse que, na sexta-feira, forças chinesas tinham tentado unilateralmente mudar o estatuto da fronteira na área de Yangtze. Nenhum soldado indiano foi morto ou ferido gravemente nos confrontos. O Ministério indiano disse que os comandantes militares indianos se tinham reunido com seus homólogos chineses no domingo para discutir a manutenção da paz. A China não comentou, mas disse que a situação na fronteira é calma, apelando depois às autoridades indianas para, em conjunto, garantirem a paz e segurança na fronteira entre os dois países. As autoridades judiciais iranianas anunciaram hoje que 400 pessoas foram condenadas a penas de até 10 anos de prisão pela sua participação nas recentes manifestações antigovernamentais. Manifestações têm ocorrido por todo o Irão desde a morte de uma mulher que havia sido presa pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico. Dois jovens de 23 anos de idade foram enforcados por participarem nas manifestações e acusados daquilo que as autoridades chamaram de inimizade contra Deus. Um deles foi enforcado ontem em público por um guindaste.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A 13 de dezembro de 2022, começamos com a greve dos enfermeiros em Luanda. Pouco mais de um mês depois de terem paralisado o trabalho, os enfermeiros da província de Luanda voltaram hoje a entrar em greve para reivindicar melhores condições de trabalho, aumento de técnicos de diagnóstico, material gastável, medicamentos e equipamentos para laboratórios. Os enfermeiros dizem que a sua situação em Luanda tem problemas específicos que não foram atendidos na greve nacional, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
A greve com a duração de 3 dias é a segunda em menos de 2 meses, depois da que terminou a 9 de novembro de 2022 com um acordo entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Em conversa com a Voz da América, o secretário do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, alegou as especificidades da capital angolana como razão de ser da nova paralisação da classe. Aquele responsável admitiu, entretanto, que o sindicato podia não atender ao convite do Governo Provincial de Luanda para um encontro esta terça-feira, na sequência de relatos sobre a ameaça de detenção dos grevistas e a distribuição de panfletos de anúncios da greve junto de alguns hospitais e centros de saúde de Luanda. Ele apelou ao diálogo com a entidade patronal para a satisfação das reivindicações que remontam ao ano de 2020. O sindicalista garante que os bancos de urgência e salas de parto, blocos operatórios, cuidados intensivos, hemodiálise e internamento terão os serviços mínimos salvaguardados, mas adverte que estes poderão ser levantados se os responsáveis administrativos insistirem nas ameaças de detenção contra os profissionais em greve.
Iana, Talatona, Belas, Cacoá, praticamente as unidades sanitárias não foram orçamentáveis, e razão pela qual é que as condições de trabalho são débeis nessa estrutura. Não há alimentação, não há segurança, não há material para o atendimento da população. Até 12 horas em todas as unidades sanitárias. Já não se faz exame no laboratório, não tem material. Apenas dois pés, que é a pesquisa de plasmódio. É o único exame reconhecido a nível de Luanda. Parece que os municípios de Luanda são a única doença mais frequente. É só a malária. Esquece-me outras patologias que têm dizimado muitas vidas. Não há ambulância para transferir doentes.
Entretanto, Manuel Varela, diretor do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda, garante que as reivindicações apontadas estão a ser atendidas ao abrigo do recente acordo entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, assinado em novembro de 2022.
Não estamos em negociações. Nós temos uma reunião hoje onde vamos decidir tudo, depois das 14 dias. Os mesmos pontos que foram discutidos e resolvidos anteriormente, tanto concursos públicos, carreiras, depende do governo provincial. Não é? E isso já foi discutido com Sindeia, que é o Sindicato Nacional com o Ministério da Saúde. Nestas discussões eu estava presente. Os mesmos pontos que se foram resolvidos superiormente, os mesmos pontos tacitamente vai-se resolver nesses pontos que foram apresentados a nível provincial.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E vamos até agora ao Ija. A província registra uma interrupção no fornecimento de energia elétrica desde a manhã de sábado no sistema interligado norte, que compreende as províncias do Kwanza Norte e o Ija. Empresários locais dizem que estão a perder milhões de kwanzas nos produtos que não podem ser congelados e que estão a apodrecer nas câmaras sem energia. Muniz Francisco.
Os empresários que vendem os produtos frescos ou conservados no congelador já começam a registrar um prejuízo avaliado em mais de 30 milhões de kwanzas, de acordo com o balanço do empresário Fernando Pinto, que exporta peixe congelado de Luanda para o Ija.
Com essa situação que está a passar, tem um prejuízo de 2 milhões. Assim, a olho nu. Mas se a gente fazer conta, calcular, vamos ter um prejuízo superior. Isso só, falo por mim. Agora, pelos outros, até quando tudo isso terminar, vamos ter prejuízo a voltar para aí num valor de 30 milhões.
Dona Marisa Lino, empresária.
E os frescos, ele não trabalha sem energia. Sem energia temos uma grande dificuldade e essa dificuldade vai nos trazer grandes prejuízos. Nós vamos ter muita perca, vamos perder porque o produto está se estragando nas câmaras e nós trabalhamos com juros, nós devemos os bancos, nós temos que pagar o banco. Desse jeito, nós estamos a correr o risco de perder todo o dinheiro. Então gostaria, né, que fizessem o possível pelo menos o governo, para resolver essa situação, principalmente na província do Is, porque tem muito produto aqui no beco, na área das câmaras. Essas câmaras só funcionam com energia. Então é muito produto, muito dinheiro que vai se perder.
Não tem um cálculo normal de quanto já perdeu?
Não, no mínimo que eu já perdi, já vai aí quase a uns 5 milhões de kwanzas. Eu tenho produto que está em equivalência de quase 30 milhões de kwanzas, porque tenho três câmaras que têm produtos. E essas câmaras até agora não está a funcionar. Nós estamos com dificuldade, não sabemos o que, é que a gente pode fazer.
Carlos José e Delfina Januário, vendedores.
A grande dificuldade que estamos a ter nesse momento, a falta de energia, é que os peixes não estão a congelar e os clientes estão reclamando muito através de energia e nós não temos como fazer. Temos que despachar o negócio para ver se isso acaba, porque também é muita perda para o nosso lado.
Mas está uma rasca, pai. Não temos como fazer. Não temos mesmo como fazer. Todo o dinheiro está a ir abaixo mesmo. Estamos a perder muito mesmo. Não temos como vamos fazer. Depois chega aí, a polícia econômica está a vir atuar porque o peixe não está estragado. Sem saber que o peixe trabalha com energia. Então estamos a rasca mesmo aqui.
Entretanto, a Voz da América contactou a delegação provincial da ENDE no Ija, na qual o diretor provincial, Adriano Sebastião, assegurou que a situação está a ser controlada pela Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, RNT. Ao contactarmos a direção provincial da RNT, da região norte, para informações detalhadas sobre as causas da interrupção no fornecimento da luz elétrica, a direção mostrou-se indisponível para dar qualquer informação sobre o assunto. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América, emissão vespertina em português. Já se iniciou em Luanda o julgamento do ativista Luther Campos, também conhecido por Luther King, acusado de instigação pública, associação criminosa, rebelião e ultraje ao Estado, começou a ser julgado na passada sexta-feira. Coco Mucuta.
O advogado do ativista político e militante da UNITA, Luther Campos, mais conhecido por Luther King, Francisco Muteca, mostra-se confiante na defesa do seu constituinte.
Amanhã será a segunda sessão da audiência e começará naturalmente com o interrogatório do arguído em julgamento.
Muteca diz que a defesa está preocupada com as constantes violações das normas fundamentais da legislação angolana, mas desesperar pela absolvição de Luther Campos.
Lá estaremos para que eventualmente a gente faça cumprir aquilo que é o respeito dos direitos do arguído em sede do processo e do julgamento e rebater questões ligadas aos indícios e crimes que pesam sobre o mesmo arguído Luther Campos. Esperar naturalmente que o arguído venha a ser absolvido de todos os crimes que constam da dota acusação. E será aí este o cavalo de batalha da defesa, e a defesa naturalmente está calma e sereno que o arguído será absolvido.
Luther Campos encontra-se detido desde fevereiro deste ano por alegadamente incitar o vandalismo durante a greve dos taxistas em Luanda. Luther Campos é conhecido pelos vídeos que publica nas redes sociais, onde muitas vezes denuncia a situação social do país, dirigindo críticas diretas ao partido no poder, o MPLA. O jovem militante da UNITA, o maior partido na oposição, está detido conjuntamente com Gelson Moreira da Silva. Este último já julgado com uma pena suspensa, mas por conta do recurso do Ministério Público, continua detido numa das celas de Luanda. Koki Mukuta, Luanda.
E como a Voz da América já noticiou, oportunamente estão a ser julgados no Namibe dois antigos funcionários governamentais acusados de desvio de dezenas de milhões de kwanzas destinados a campanhas de vacinação. O julgamento foi agora adiado porque algumas testemunhas importantes não compareceram, conforme nos conta o Armando Chicoca.
O juiz de causa do caso peculato na direção provincial do Namibe de Saúde suspende a audiência para dia 20 de janeiro de 2023 por ausência de 5 declarantes arrolados no processo. Trata-se dos quais Franco Mucinda, então diretor do gabinete provincial do Namibe de Saúde e ex-secretário de Estado do Ministério da Saúde, bem como então administrador do município capital do Namibe, João Guerra de Freitas, atualmente deputado da bancada parlamentar do MPLA pelo círculo provincial do Namibe, que precisa da anuência da presidente da Assembleia Nacional para ser ouvido em tribunal local, beneficiando-se deste modo de forma especial por ser parlamentar. Ernesto Silveira, juiz de causa.
Para dar continuidade, entre os dias 15 a 20 de janeiro de 2023, para se ouvir os declarantes e a testemunha que não compareceram a este tribunal, apesar de serem regularmente notificados, voltar a notificar os mesmos para a data acima indicada.
O advogado de defesa, Lugar Tavares.
Suspendemos a audiência hoje por ausência de alguns declarantes e algumas testemunhas arroladas pelos mandatários dos arguidos. Foram arrolados os declarantes por parte da defesa e eu acho que o declarante Franco Mufinda veio já da fase de instrução preparatória, chamado no processo. Relativamente o então administrador, não consigo dizer, porque provavelmente o outro mandatário de um desarguido é que arrolou. O que vejo é que o processo está a correr o seu curso normal, muito bem conduzido, e em obediência ao princípio da presunção de inocência, os arguidos continuam a gozar da ideia que são inocentes.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
E a Voz da América em português está presente nesta cimeira de líderes Estados Unidos-África. A Mara de La Saleta vai começar a fazer a cobertura do que está a acontecer nesta cimeira. Portanto, junte-se a nós, vamos ter na rádio, vamos ter também nas redes sociais e, claro, no nosso site www.voaportugues.com. E esta é a Voz da América, transmitir onda curta e também onda média. Estamos também em FM, não esqueça, com as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau. E a partir da nossa segunda meia hora, vamos ter também connosco em sintonia as estações Rádio Morabeza e Rádio Comercial em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, pode participar no África Agora enviando perguntas para o nosso WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Vamos agora falar de jornalismo em Angola, numa altura em que pela primeira vez na sua história os jornalistas vão para a rua protestar contra aquilo que consideram um aperto, um cerco à sua atividade no país. As opiniões dos profissionais sobre a liberdade de imprensa divergem. Isto esteve em debate na Universidade Independente de Angola e o Manuel José esteve lá.
Dentro de 4 dias, os profissionais do jornalismo abandonam as suas redações e vão para as ruas. Motivo, diz o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que vai capitanear a marcha em Luanda, são as constantes perseguições, violência policial contra os jornalistas, captura dos meios de trabalho como gravadores, computadores, etc., prisões de profissionais de comunicação no exercício de sua atividade. A academia, preocupada com o facto, propõe soluções. A UNIA, Universidade Independente de Angola, promoveu um debate para, segundo o slogan, Pensar Comunicação. Carlos Alberto, antigo conselheiro da ERCA e diretor do órgão O Portal à Denúncia, convidado a falar aos estudantes, caracterizou assim o atual estado da comunicação social em Angola.
Nós hoje temos uma classe de grupos. Infelizmente vivemos de jornalistas do MPLA, jornalistas da UNITA. Cada um defende um grupo de interesse. Não defendem o país. São poucos jornalistas neste país que defendem a nação, que defendem a verdade, que defendem o factual. Poucos. E esses poucos são marginalizados. Não têm expressão. Não têm oportunidade.
Mas há quem pense de forma mais otimista. Outro convidado, o jornalista Edno Pinto, atualmente ao serviço da Rádio Mais.
Acho que nós estamos bem no quadro desse processo.
Também ele, profissional de comunicação social, Venceslau Chipindo, entende que o cenário atual está pior que o jornalismo feito no consulado de José Eduardo dos Santos. A prova, segundo ele, é o facto dos jornalistas, pela primeira vez na sua história, saírem à rua para protestar. Venceslau pensa que...
E quando o jornalismo está em perigo, a democracia em geral está em perigo porque o jornalismo é o intermediário da democracia.
Anacleta Isenguela, professora de técnicas de produção de rádio da Universidade Independente de Angola, entende que...
Gostaríamos de ter um exercício mais pluralista e também mais imparcial. Não gostaríamos de saber que o mesmo patrão é o dono da moeda, é o dono da teoria e, sobretudo, que não pode haver contraditório. São as ações que nós repudiamos, trazê-la em visão, em painel, para que se corrija, para que tenhamos uma sociedade melhor.
Acadêmica Anacleta Isenguele, a coordenadora do colóquio do 4º ano da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade Independente de Angola. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar hoje com a primeira meia-final do Mundial de Futebol, que arranca dentro de pouco tempo, frente a frente Argentina-Croácia. A Argentina chega a esta meia-final depois de iniciar o Campeonato do Mundo da pior maneira possível. Perdeu com a Arábia Saudita, lembram-se? É verdade. De qualquer modo, a Argentina venceu o seu grupo, o Grupo C, derrotando depois o México e a Polónia, marcando um total de 5 golos e sofrendo 2. Depois, nos oitavos de final, bateu a Austrália por 2-1, e depois bateu a Holanda aos penaltis num jogo que esteve a ganhar por 2-0 e deixou-se empatar. Para o grande Lionel Messi, esta é a última oportunidade de vencer o Mundial para imitar outro grande do seu país, Diego Maradona. Croácia, país pequeno, é, não chega a 4 milhões de pessoas. É o Tomba Gigantes, o especialista dos penaltis, finalista do último Mundial. Pode ser a segunda final seguida. Ficou em segundo lugar no seu grupo. Empatou com o Marrocos, bateu o Canadá, empatou com a Bélgica. Depois, nos oitavos de final, eliminou o Japão aos penaltis. Nos quartos de final, eliminou o Brasil aos penaltis. E se calhar agora está a pensar em fazer o mesmo à Argentina. Como dissemos, Croácia é rei dos penaltis. Recordemos que no último Mundial, em 2018, Croácia chegou às meias finais através de penaltis nos oitavos e nos quartos. Tal como aconteceu este ano. Há muito tempo atrás, em 1998, a Argentina e a Croácia defrontaram-se na fase de grupos e quem venceu foi a Argentina por 1-0. A Argentina quer sem dúvida que a história se repita. Favorito no papel é a Argentina. É, no papel não conta para nada. O que conta são as batatas na capoeira, mesmo que seja nos penaltis. Na Croácia este será também o último Mundial para aquele pequeno, grande jogador, meio-campista de classe, Luka Modric. Uma coisa é quase certa, se a Argentina perder este jogo, o treinador Lionel Scaloni vai-se embora. Ele é o treinador mais jovem deste campeonato do mundo, mas no campeonato do mundo não há piedade. Equipa perde, treinador vai à vida. 9 treinadores já perderam um emprego neste Mundial. É verdade, 9. E ainda há alguns a decidir. 3 desses 9 a falar português. Paulo Bento, da Coreia do Sul. Rua com ele.
Vou descansar. E depois logo verei o que farei.
Carlos Queiroz do Irão também foi à vida.
Estou orgulhoso do trabalho que nós fizemos. Foi muito difícil.
E finalmente o Tite do Brasil, Tite, foi à vida, diz ele, de consciência tranquila.
Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo.
Fim do ciclo, é verdade. O Brasil só vai anunciar quem vai substituir Tite em janeiro. Fala-se do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. Mas tanto Ancelotti como o Real Madrid disseram, nem pensar nisso. Neymar, entretanto, pode ter ido embora do Mundial sem ganhar nada, mas ganhou em tribunal em Espanha. Um tribunal espanhol absolveu-o de acusações de fraude e corrupção num caso ligado à sua transferência em 2013 do Santos para o Barcelona. Absolvidos foram também o pai de Neymar, 2 antigos presidentes do Barça e 1 antigo presidente do Santos. Quando estiverem juntos, vão fazer aquela dança que os jogadores da seleção do Brasil fizeram quando marcavam golos. Dança não levou a lado nenhum, mas a absolvição em tribunal dá para o Neymar dançar. Ele fazia face a uma pena máxima de 5 anos de prisão, tudo a ver com uma companhia brasileira que tinha 40% do passe de Neymar na altura e que disse que o verdadeiro preço da venda para o Barcelona tinha sido escondido para não lhe pagarem. É, pelos vistos, não era verdade. Amanhã temos Marrocos-França. Este vai ser quente. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
Depois da magia do futebol, Qatar 2022, comigo está aqui no estúdio já o Álvaro Lugero Andrade, vai apresentar a segunda e a terceira maior emissão. Álvaro, bem-vindo. Qual é a notícia principal?
Vamos à Mayra de La Sarez acompanhar a Cimeira África-Estados Unidos, que começou hoje, e ela acompanhou até uma reunião do presidente João Lourenço. Houve assinatura e parece que também houve interesse no investimento de americanos nos
Em Angola
e também na RENAM temos a secretária-geral mulher pela primeira vez.
E pronto, continue connosco. A Voz da América vai ficar consigo durante mais uma hora.
Struck now, chicken, struck now, dancing happy.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, no dia 13 de dezembro. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, aqui aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. O Parlamento Sul-Africano recusa impugnar o presidente Ramaphosa. Aliados da Ucrânia prometem mais de milhões de dólares de ajuda imediata. Aqui nos Estados Unidos arranca a cimeira Estados Unidos-África e Renamo tem primeira mulher secretária-geral. Transmitimos de onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão na nossa página voaportugues.com e ainda estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E depois da abertura, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O Parlamento Sul-Africano votou hoje contra o início de um processo de destituição do presidente Cyril Ramaphosa. Os legisladores votaram contra um relatório de peritos que disseram ter encontrado provas preliminares que o presidente poderá ter cometido ilegalidades no caso envolvendo moeda estrangeira escondida na sua casa numa propriedade agrícola. Ramaphosa negou ter cometido qualquer ilegalidade e iniciou uma ação em tribunal para a anulação do relatório. O presidente não foi acusado de ter cometido qualquer crime, mas os opositores pediram a sua demissão. Forças russas e ucranianas continuavam hoje a bombardear-se mutuamente na região de Donetsk, ao mesmo tempo que aliados da Ucrânia reunidos em Paris prometeram mais de 1.000 milhões de dólares de ajuda. Cerca de 70 países e instituições prometeram essa ajuda para ajudar a Ucrânia a fazer face ao inverno na sequência dos ataques russos às infraestruturas de energia. Entretanto, a Bielorrússia, aliada de Moscou, anunciou inspeções militares no sul do país para preparativos de combate, fazendo aumentar receios do seu possível envolvimento na guerra. Os países do G7 disseram, por outro lado, que vão fortalecer a sua cooperação para aumentar as capacidades militares da Ucrânia, principalmente nas defesas antiaéreas. Entretanto, a Rússia rejeitou uma proposta de 3 pontos apresentada pela Ucrânia, afirmando que o governo ucraniano tem que aceitar o que chamou de novas realidades. O presidente da Turquia, Erdogan, disse que pediu apoio da Rússia e discutiu medidas mútuas que podem ser levadas a cabo no norte da Síria. O chefe de Estado russo, turco, disse que pediu o que chamou de decisões mútuas e a possibilidade de ações conjuntas no norte da Síria. A Turquia tem ameaçado levar a cabo a operação terrestre no norte da Síria contra rebeldes curdos, onde estão também estacionadas tropas americanas em apoio às forças curdas na luta contra o Estado Islâmico. A China confirmou hoje que 5 dos seus cidadãos foram feridos num ataque a um hotel na capital do Afeganistão, Cabul, na segunda-feira. O Estado Islâmico reivindicou o ataque e afirmou que ele teve como objetivo os cidadãos chineses e ainda membros da autoridade de Talibã. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que no ataque foram mortos vários membros do exército e da polícia do Afeganistão e exortou os seus cidadãos a abandonarem o Afeganistão o mais rapidamente possível. Os Estados Unidos condenaram o ataque e apelaram às autoridades talibã para cumprir as suas obrigações de combater o terrorismo. As autoridades judiciais iranianas anunciaram hoje que 400 pessoas foram condenadas a penas de até 10 anos de prisão pela participação nas recentes manifestações antigovernamentais. Manifestações têm ocorrido por todo o Irão desde a morte de uma mulher que havia sido presa pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak anunciou hoje que vai introduzir legislação para impedir que imigrantes ilegais atravessem o Canal da Mancha, da França para a Inglaterra, possam permanecer no país. O número de pessoas a entrar ilegalmente em Inglaterra através do canal mais do que duplicou nos últimos 2 anos, sendo o maior número proveniente da Albânia. Intensas chuvas levaram hoje as autoridades na capital portuguesa, Lisboa, a declararem um alerta vermelho, apelando à população para permanecer em casa e evitar viajar ao longo do estuário do Rio Tejo. Desde a meia-noite, a Autoridade de Proteção Civil registrou 1.500 incidentes através do país, principalmente em Lisboa e ainda em distritos de Sintarém, Porto Alegre e Évora, envolvendo inundações de rua, túneis, estações de comboio e lojas.
E depois das notícias internacionais com a Ana Guedes, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens que temos aqui preparado para a audiência da Voz da América. Em Cabo Verde, o Presidente da República instou os partidos MPD e o PSCV, no poder e na oposição, respectivamente, a se entenderem visando a eleição de elementos para a composição dos órgãos externos no Parlamento. José Maria Neves lançou o apelo durante a cerimónia de posse de Bernardino Delgado para mais um mandato, enquanto o Presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial, Eugênio Teixeira, abordou este assunto também com analistas desde a cidade da Praia.
A demora na escolha de alguns membros para os órgãos externos ao Parlamento inquieta o chefe de Estado cabo-verdiano, daí José Maria Neves ter pedido o necessário e importante consenso para se ultrapassar o problema quanto antes, permitindo a escolha dos elementos para os referidos órgãos.
A importância dos consensos e harmonia na realização de fins comuns em democracia manifesta-se na designação dos membros dos órgãos externos ao Parlamento. Exige um exercício do poder responsável, pluralismo e cultura democrática e afasta, por absolutamente indesejável, a ausência de cooperação entre os principais atores políticos que inviabilize o funcionamento desses órgãos.
O Movimento para a Democracia, Partido no Poder, diz o seu secretário-geral Luís Carlos Silva, sempre se mostrou totalmente aberto na procura de consensos que já tinham sido encontrados, mas que, conforme avança o dirigente do MPD, o acordo foi violado pelo PSCV para proteger um membro escolhido.
O PSCV traiu um acordo, traiu tudo o que era entendimento no instinto de proteger um camarada. Neste momento, nós temos, no nosso entendimento, os órgãos completamente bloqueados, e não estamos a ver quando é que teremos condições para avançar.
Do lado do PSCV, o líder da bancada parlamentar disse que o partido ouviu com muita atenção o apelo do mais alto magistrado da nação e que se mostra disponível a renegociar e resolver esta questão, habendo o funcionamento dos órgãos da República. João Batista Pereira afirma que, independentemente de várias coisas que aconteceram, agora o mais importante é avançar para a solução definitiva do problema.
Nós estamos totalmente disponíveis para, quanto antes possível, avançar com a eleição dos órgãos externos, resolver os problemas de vez, seja os da Justiça, assim como os demais também que faltam, a Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a ARC. Portanto, vamos avançar. Temos abertura total para renegociar, enfim, todos os nomes e definitivamente chegar ao consenso e resolver esse problema em definitivo.
Alguns analistas políticos entendem que esta situação de longo impasse reflete a pouca cultura democrática e falta de abertura para cedências necessárias em nome do bem comum. O analista Ludgero Correia.
Gente que respeita o diferente, gente que seja capaz de ser solidária em nome dos superiores interesses da nação. Enquanto não tivermos disso, enquanto a nossa cultura democrática for esta que está vigente, não vamos a lugar nenhum.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E aqui em Washington arrancou hoje a cimeira Estados Unidos-África II, que é liderada pelo presidente Joe Biden, convidou cerca de 50 chefes de Estado e do governo do continente africano para estar aqui presente. Mara Rassaleta, nosso colega aqui da redação, está a acompanhar este evento aqui em Washington. Já temos Mayra ao telefone. Mayra, neste primeiro dia, o presidente angolano João Lourenço já teve também uma agenda de intensos contactos. Quais são as últimas dessa cimeira que arranca nesta terça-feira?
Muito boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, Álvaro. É verdade, o momento alto certamente foi este encontro com o presidente João Lourenço e o secretário de Estado americano Antony Blinken, no encontro em que esteve também o secretário da Defesa americano Lloyd Austin. Neste encontro, Álvaro, algo que se calhar a mídia não deveria ter ouvido ainda, mas que teve a oportunidade de ouvir exatamente quando nos pediram que abandonássemos a sala, é que Angola vai ter um contrato, uma parceria aqui com a companhia americana Boeing para novas aeronaves que irão ser utilizadas no novo aeroporto internacional de Luanda, que o Presidente João Lourenço disse irá ser concluída a sua construção no final de 2023. Portanto, companhia americana Boeing e Angola terão aqui uma parceria, um contrato que nós saberemos mais detalhes certamente ao longo deste dia. João Lourenço também referiu que Angola dá as boas-vindas ao investimento americano e que a Zona Franca da Barra do Dando é uma das zonas que vai suscitar o interesse dos investidores americanos. Ele também mencionou projetos de energias renováveis como um campo solar de energia em Benguela, cujo projeto será também de interesse para o investimento americano. E enalteceu a viragem das relações entre Angola e os Estados Unidos. Ele disse mesmo que, tendo em conta o passado das relações entre Angola e os Estados Unidos, está a haver uma viragem nessas mesmas relações. O secretário de Estado, Antony Blinken, por sua vez, elogiou Angola, elogiou a governação de João Lourenço, de como está a dirigir o país e o papel que Angola está a ter na mediação e nas conversações de paz sobre o conflito na República Democrática do Congo, Álvaro.
Obrigado, Mayra. O evento começa hoje. Vamos ter, estás a acompanhar esse evento nos próximos três dias. Estaremos noutros espaços da Voz da América, tanto aqui em rádio, também através do Washington Forum, de horas da manhã, igualmente em todas as plataformas digitais da Voz da América. Cimeira Estados Unidos-África arrancou hoje, aqui na capital americana.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
Vamos agora para Moçambique. O Conselho Nacional da RENAMO esteve reunido ontem em Maputo para indicar a nova secretária-geral do partido. Entretanto, um grupo liderado por Sandur Ambrósio, membro sénior da RENAMO, exigia a realização de um congresso extraordinário para escolher um novo presidente, alegando que o Suf Momad já não tem legitimidade a nível nacional. De Maputo, Ramos Miguel conta o que dizem os analistas políticos.
Para analistas, esta situação resulta do fato de RENAMO, desde a morte do seu líder histórico Afonso Guiacama, ter sempre mostrado grandes fissuras internas. A reunião do Conselho Nacional visava apresentar a nova secretária-geral da RENAMO, Clementina Bomba, nomeada por Ossuf Mamad, e debruçar sobre o próximo ciclo eleitoral em Moçambique. O grupo antagonista de Ossuf Mamad, liderado por Sandur Ambrósio, membro suplente do Conselho Nacional da RENAMO, diz que não sabe como é que o partido vai participar nas próximas eleições, porque a RENAMO não tem rumo.
A RENAMO hoje já não é o partido da oposição. O presidente Si já não tem uma grande legitimidade ao nível nacional. A organização está fragilizada. O presidente Guiacama não nos deixou nós divididos. O presidente Guiacama nos deixou nós unidos.
O analista Tomás Vera Mário diz que isso não surpreende, porque a RENAMO, desde a morte de Afonso Guiacama, ainda não se reencontrou sem essa figura carismática daquele partido. Recordou que logo a seguir à morte de Guiacama, houve a cisão da qual nasceu a chamada Junta Militar da RENAMO, que contestava exatamente a liderança do Ossuf Mamad, e aparentemente essa questão não ficou resolvida.
Há uma ala na RENAMO, a ala Dau, no centro de Moçambique, e não se conforma com a liderança do Ossuf Mamad, que ele que é na rua de Moçambique, na Pula. E, portanto, essa cisão não é nova, e agora com a aproximação de eleitorais é capaz de para outros fins.
Na perspectiva de Tomás Vera Mário, o reencontro da RENAMO passa por uma série de coisas. Provavelmente uma engenharia interna de distribuição de poderes e representatividade nos órgãos centrais do partido para acomodar interesses e regiões. Uma engenharia interna que pode não ser facilitada no ambiente presente.
Ou então podemos ir encontrar um outro formato de junta de Renamo, pode não ser militar, mas uma outra facção, até já existiu de Renamo Democrática por aí fora. Já foi descartada como sendo uma estratégia do Partido Poder para enfraquecer a Renamo na véspera de mais um período eleitoral. Então há muitas hipóteses abertas, uma delas seria um compromisso interno da parte do poder, respeitando diferenças étnicas e regionais e a origem histórica da Renamo que está associada ao grupo da UCENA e não ao grupo Macua, que parece ser agora um pouco na proeminência do partido.
O analista Laurence Macua diz por seu turno que o Sufumade não está a conseguir aproveitar o fato de a FLIM estar a atravessar o seu pior momento em termos de aceitação popular para capitalizar a Renamo.
Existe muito trabalho a fazer por parte do Sufumade que não está a saber realizá-lo. Isso sucede numa altura em que o grande partido adversário da Renamo, que é a FRELIM, tem dado motivos para que a Renamo brilhe, por assim dizer. A Renamo não tem sabido aproveitar essas chances todas a seu favor.
Macuaco, interroga-se também por que as fissuras na Renamo são mais salientes em períodos eleitorais.
Pensemos nós que haja esse congresso da Renamo tanto quer e o Sufumade não venha a ser eleito como presidente da Renamo, tem um outro rosto. Esse tal indivíduo terá trabalhado quando para conseguir se fazer conhecer dentro do próprio eleitorado e cativar outras pessoas.
Para o diretor do Centro de Integridade Pública City, Edson Cortes, o grande problema da Renamo é o Sufumade, que cito, é idiota. Quando se precisa da Renamo e do Sufumade para discutir questões importantes do país, ele não aparece. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América e continuamos em Moçambique, não em Maputo, mas agora vamos para Nampula, a província mais populosa do país. A greve de médicos piora o cenário já deficiente de assistência aos doentes. Quase todos os serviços foram afetados pela greve. A nossa correspondente, Adina Soaler, descreve longas filas de pacientes desesperados.
Nas longas filas do Hospital Central de Nampula, a maior unidade sanitária da região norte do país, que também atende pacientes provenientes de Niassa e Cabo Delgado, o que se vê são doentes e seus acompanhantes cansados de esperar pelo atendimento, que está bastante moroso. A Voz da América ouviu alguns pacientes que reclamam pela situação que tem passado nos últimos dias por consequência da greve.
Estamos à espera do médico. Até nós também não sabemos. Estamos à espera deles. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, também estamos à espera.
Cheguei 8 horas. Estou à espera de médico.
A porta-voz daquela unidade sanitária da Alva Costa, que não avançou o número dos grevistas, disse a jornalistas que a manifestação está a afetar todos os serviços. E para assegurar o atendimento nos serviços mínimos de urgência, o hospital está a contar com médicos militares que têm feito seu esforço. E alguns médicos nacionais, mas estes observam uma escala feita por eles.
As consultas estão sendo realizadas em algumas áreas com médicos que nós temos aqui estrangeiros, mas algumas onde nós só temos médicos moçambicanos, essas são realmente paradas.
A greve dos médicos acontece numa altura em que já arrancou a época chuvosa, em que na província moçambicana de Nampula são frequentes casos de diarreia e malária. Daí que, caso não se encontre uma saída entre as partes, Dalva Costa prevê situação não muito boa e, para o efeito, diz:
eu espero que a greve não continue, que haja uma negociação entre o governo e os médicos, que haja um acordo. Porque se porventura isto continuar, podemos ter uma situação não muito boa para todos, tanto para o médico assim como para os doentes. Nenhum médico quer deixar o seu paciente numa situação grave.
Não conseguimos ouvir a Associação Médica em Nampula, mas importa recordar que na última conferência de imprensa realizada semana passada em Maputo, a organização denunciou ameaça e intimidação por parte do governo, depois que o ministro de Saúde, Armindo Tiago, disse que os grevistas serão sujeitos a processos administrativos que começarão por faltas com impactos nos seus salários. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a troca de presos entre os Estados Unidos e a Rússia continua a ser assunto de debates, como nos diz na seguinte reportagem o João Santa Rita.
Na capital americana, continua-se a debater a troca de presos da semana passada entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos libertaram o traficante de armas Victor Butte, que cumpria há 14 anos uma pena de prisão. Ele foi trocado pela basquetista Brittney Griner, condenada por posse de cartridges de marijuana. Boat, conhecido como Mercador da Morte, que no passado teve ligações com a UNITA, a quem forneceu armas, foi preso em 2010 em Bangkok, extraditado para os Estados Unidos. Muitos aqui, nos Estados Unidos, criticam o facto de que qualquer acordo deste género serve apenas de incentivo para a detenção ilegal de mais americanos, para depois se tentar obter cedências, e também criticam a administração Biden por não ter conseguido a libertação de Paul Whelan, acusado de espionagem, o que ele e os Estados Unidos negam. John Kirby é um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos.
In a negotiation, you do what you can, you do as much as you can, you push and you push and you push, and we did. And this deal we got last week.
Numa negociação, faz o que se pode, faz o máximo que se pode, disse Kirby, que acrescentou: pressiona-se, e foi isso que fizemos. E o que foi acordado foi o que conseguimos na semana passada. Foi o acordo que foi possível, disse Kirby, que acrescentou. Foi o acordo que era possível agora, foi isso que podia ser feito, e foi isso que fizemos.
That was the deal that was possible. It was the deal we could get now. Now was the moment we could get it, and we executed it.
Eram palavras do porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Críticos, como já dissemos, fazem notar haver outros americanos presos há mais tempo na Rússia, sob acusações falsas, como o antigo membro dos fuzileiros Paul Whelan, que foi condenado em 2020 a 16 anos de prisão por alegada espionagem. Os negociadores americanos esperavam obter também a sua libertação, mas isso não foi possível, e os críticos afirmam que isso abre um precedente perigoso. Um deles é o congressista republicano Adam Kinzinger.
And I do worry about the implications that could have for future hostage taking if, any country decides that we have somebody in our possession that they want back.
Eu preocupo-me sobre as implicações disto em futuros casos de aprisionamento de reféns, disse Kinzinger, para quem agora, se um país decidir que os Estados Unidos têm alguém que eles querem de volta, podem prender qualquer pessoa por pensarem que podem negociar isso à sua maneira.
They could just obviously arrest anybody and think that we would negotiate them away.
Eram palavras do congressista americano Adam Kinzinger. Ele estava também a falar à cadeia de televisão ABC. Ninguém conhece ao certo o que se passou nas negociações feitas no segredo. A família de Paul Whelan sabe agora, no entanto, que vai ter que esperar mais tempo indeterminado para a sua libertação.
E vamos agora para a República Democrática do Congo, onde pelo menos 100 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje em consequência das inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas na capital do país, Kinshasa. O primeiro-ministro Jean-Michel Samalukonde disse que as autoridades ainda estão à procura de mais corpos. O balanço inicial apontava para 42 mortos. Viemos avaliar os danos e os primeiros danos que vemos são pessoas mortas, disse Lukonde, citado pela televisão estatal. Cerca de 15 milhões de pessoas vivem nas 24 comunas de Kinshasa, atingidas por inundações e transbordo do Rio Congo, de acordo com três autoridades locais que disseram à Associated Press que, além das vítimas mortais, há casas submersas e estradas destruídas. E há Mundial hoje, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar hoje com a primeira meia-final do Mundial de Futebol, que arranca dentro de pouco tempo, frente a frente Argentina-Croácia. Argentina chega a esta meia-final depois de iniciar o Campeonato do Mundo da pior maneira possível, perdeu com a Arábia Saudita, lembram-se? É verdade, de qualquer modo a Argentina venceu o seu grupo, o grupo C, derrotando depois o México e a Polónia, marcando um total de 5 golos e sofrendo 2. Depois, nos oitavos de final, bateu a Austrália por 2-1 e depois bateu a Holanda aos penaltis, num jogo que esteve a ganhar por 2-0 e deixou-se empatar. Para o grande Lionel Messi, esta é a última oportunidade de vencer o Mundial, para imitar outro grande do seu país, Diego Maradona. Croácia, país pequeno, não chega a 4 milhões de pessoas. É o Tomba Gigantes, o especialista dos penaltis, finalista do último Mundial. Pode ser a segunda final seguida. Ficou em segundo lugar no seu grupo, empatou com o Marrocos, bateu o Canadá, empatou com a Bélgica. Depois, nos oitavos de final, eliminou o Japão aos penaltis. Nos quartos de final, eliminou o Brasil aos penaltis. E se calhar agora está a pensar em fazer o mesmo a Argentina. Como dissemos, Croácia, rei dos penaltis. Recordemos que no último Mundial, em 2018, Croácia chegou às meias finais através de penaltis nos oitavos e nos quartos. Tal como aconteceu este ano. Há muito tempo atrás, em 1998, a Argentina e a Croácia defrontaram-se na fase de grupos e quem venceu foi a Argentina por 1-0. A Argentina quer sem dúvida que a história se repita. Favorito no papel é a Argentina. No papel não conta para nada. O que conta são as batatas na capoeira, mesmo que seja nos penaltis. Na Croácia este será também o último Mundial para aquele pequeno, grande jogador, meio-campista de classe, Luka Modric. Uma coisa é quase certa, se a Argentina perder este jogo, o treinador Lionel Scaloni vai-se embora. Ele é o treinador mais jovem deste campeonato do mundo, mas no campeonato do mundo não há piedade. Equipa perde, treinador vai à vida. 9 treinadores já perderam um emprego neste Mundial. É verdade, 9. E ainda há alguns a decidir. 3 desses 9 a falar português. Paulo Bento, da Coreia do Sul. Rua com ele.
Vou descansar e depois logo verei o que farei.
Carlos Queiroz do Irão também foi à vida.
Saio orgulhoso do trabalho que nós fizemos. Foi muito difícil.
E finalmente o Tite do Brasil, Tite, foi à vida, diz ele de consciência tranquila.
Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo.
Fim do ciclo, é verdade. O Brasil só vai anunciar quem vai substituir Tite em janeiro. Fala-se do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. Mas tanto Ancelotti como o Real Madrid disseram, nem pensar nisso. Neymar, entretanto, pode ter ido embora do Mundial sem ganhar nada, mas ganhou em tribunal em Espanha. Um tribunal espanhol absolveu-o de acusações de fraude e corrupção num caso ligado à sua transferência em 2013 do Santos para o Barcelona. Absolvidos foram também o pai de Neymar, 2 antigos presidentes do Barça e 1 antigo presidente do Santos. Quando estiverem juntos, vão fazer aquela dança que os jogadores da seleção do Brasil fizeram quando marcavam golos. Dança não levou a lado nenhum, mas a absolvição em tribunal dá para o Neymar dançar. Ele fazia face a uma pena máxima de 5 anos de prisão. Tudo a ver com uma companhia brasileira que tinha 40% do passe de Neymar na altura e que disse que o verdadeiro preço da venda para o Barcelona tinha sido escondido para não lhe pagarem. Pelos vistos, não era verdade. Amanhã temos Marrocos-França. Este vai ser quente. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
Depois de uma hora de emissão, vamos a um curto intervalo e regressaremos com uma cimeira de primeiras damas africanas aqui nos Estados Unidos e também vamos falar sobre a imprensa em Angola. Já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington nesta terça-feira, 13 de dezembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais. VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Para contactos com a redação central, o nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Títulos desta emissão: Parlamento Sul-Africano recusa impugnar o presidente Ramaphosa. Aliados da Ucrânia prometem mais dólares de ajuda imediata para a Ucrânia. Primeiras damas de países africanos, entre elas de Angola e Cabo Verde, defendem nova narrativa para a África. E Renamo tem primeira mulher secretária-geral do partido. Nesta última meia hora da emissão de 90 minutos, vamos ter política na América. A troca de presos entre os Estados Unidos e a Rússia continua a provocar debates e também a nossa página da saúde. Mas começamos aqui em Washington, onde ontem realizou-se uma mini-cimeira de primeiras damas de seis países africanos à margem da cimeira Estados Unidos da África, que arrancou hoje aqui na capital americana. Elas falaram sobre o papel que podem desempenhar, embora não sejam eleitas. Débora Catiza Carvalho e Ana Lourenço, primeiras damas de Cabo Verde e de Angola, estiveram presentes nesse evento e hoje, aqui na Voz da América, a primeira dama de Cabo Verde participou no Washington de Fora de Horas. Na conversa, ela começou por abordar o encontro de ontem.
Foi mais do que notório, portanto, houve por parte dos presidentes também que honraram com a sua presença num encontro, o papel que as várias primeiras damas têm tido no combate a vários desafios para as mulheres africanas, não é? Nos seus países, mas não só, influenciando também o próprio continente e não só. Vimos áreas como a educação, a cultura e também questões que depois vão variando conforme os problemas que existem em cada país. Por exemplo, nós temos a questão do rapto das meninas, violação das mulheres, violência baseada no género. Mas houve um enfoque muito grande na necessidade de garantir a massificação da educação para todas as meninas ali no continente africano, como um dos primeiros degraus para garantirmos o real empoderamento das mulheres, não é? E penso que sim, penso que é claro que há uma diplomacia de influência que as primeiras damas podem exercer, nomeadamente dando voz aos que não têm voz, mas também tirando debaixo do tapete algumas questões que ainda na sociedade, nas nossas sociedades, são tabus.
Primeiras damas também, segundo Débora Catiza Carvalho, podem desempenhar um papel numa nova narrativa sobre a África.
O que eu tenho falado com as minhas colegas é no sentido de conseguirmos promover uma nova África. Contribuímos, e acho que nós temos esta capacidade de contribuir para uma nova narrativa da África. Não aquela África em que nós só vemos notícias negativas nos jornais, ou são as crianças que passam fome, ou são as guerras, ou são os raptos aos liceus. Mas temos a possibilidade, por exemplo, através da cultura, de promover os jovens africanos. A nova nova geração africana, ela está quase que liberta dos complexos do passado e está a trilhar o seu caminho com novas tecnologias, com inovações, com uma forte preocupação ambiental, e isso deve nos orgulhar. Eu sinto particular vontade e vejo também nas minhas outras colegas esta vontade de vamos contribuir para construir uma nova África.
Era Débora Catiza Carvalho, o primeiro dama de Cabo Verde, no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América. Entretanto, na Beira, Clementina Bomba foi apontada como nova secretária-geral da RENAMO pelo presidente do partido no Conselho Nacional realizado ontem. Entretanto, um grupo liderado por um membro sénior daquela formação política exigia a realização de um congresso extraordinário para escolher um novo presidente, porque o atual, o Ossuf Mumadi, segundo aquela tendência, já não tem legitimidade a nível nacional. Ramos Miguel tem a reportagem.
Para analistas, esta situação resulta do fato de RENAMO, desde a morte do seu líder histórico Afonso Guiacama, ter sempre mostrado grandes fissuras internas. A reunião do Conselho Nacional visava apresentar a nova secretária-geral da RENAMO, Clementina Bomba, nomeada por Ossuf Mumadi, e debruçar sobre o próximo ciclo eleitoral em Moçambique. O grupo antagonista do Ossuf Mumadi, liderado por Sandura Ambrosio, membro suplente do Conselho Nacional da RENAMO, diz que não sabe como é que o partido vai participar nas próximas eleições, porque a RENAMO não tem rumo.
A RENAMO hoje já não é o partido da oposição. O presidente Si já não tem uma grande legitimidade ao nível nacional. A organização está fragilizada. O presidente Guiacama não nos deixou nós divididos. O presidente Guiacama nos deixou nós unidos.
O analista Tomás Vera Mário diz que isso não surpreende, porque a RENAMO, desde a morte de Afonso Guiacama, ainda não se reencontrou sem essa figura carismática daquele partido. Recordou que logo a seguir à morte de Guiacama, houve a cisão da qual nasceu a chamada Junta Militar da RENAMO, que contestava exatamente a liderança do Ossuf Mumadi, e aparentemente essa questão não ficou resolvida.
Há uma ala na RENAMO, ala da U, do centro de Moçambique, e não se conforma com a liderança do Ossuf Mumadi, que ele que é na rua de Moçambique, na Pula. E, portanto, essa cisão não é nova, e agora com a aproximação de eleitorais é capaz de para outros.
Na perspectiva de Tomás Vera Mário, o reencontro da RENAMO passa por uma série de coisas. Provavelmente uma engenharia interna de distribuição de poderes e representatividade nos órgãos centrais do partido para acomodar interesses de regiões, uma engenharia interna que pode não ser facilitada no ambiente presente.
Então, podemos ver, encontrar um outro formato de junta da RENAMO, pode não ser militar, mas uma outra facção. Até já existiu uma RENAMO democrática por aí fora, que já foi descartada como sendo uma estratégia do Partido do Poder para enfraquecer a RENAMO na véspera de mais um período eleitoral. Então, há muitas hipóteses abertas. Uma delas será um compromisso interno da parte do poder, respeitando diferenças étnicas e regionais, e a origem histórica da RENAMO, que está associada ao grupo da UCENA, e não ao grupo Makua, que parece ser agora um pouco na proeminência do partido.
O analista Laurence Makua diz, por seu turno, que o Ossuf Mumadi não está a conseguir aproveitar o fato de a FRELIMO estar a atravessar o seu pior momento em termos de aceitação popular para capitalizar a RENAMO.
Existe muito trabalho a fazer por parte do Ossuf Mumadi que não está a saber realizá-lo. Isso sucede numa altura em que o grande partido adversário da RENAMO, que é a FRELIMO, tem dado motivos para que a RENAMO brilhe, por assim dizer. A RENAMO não tem sabido aproveitar essas chances todas a seu favor.
Makua interroga-se também por que as fissuras na RENAMO são mais salientes em crises eleitorais.
Pensemos nós que haja esse congresso da RENAMO, tanto que o Ossuf Mumadi não venha a ser eleito como presidente da RENAMO, tem um outro lógico. Esse tal indivíduo terá trabalhado quando para conseguir se fazer conhecer dentro do próprio eleitorado e cativar outras pessoas?
Para o diretor do Centro de Integridade Pública CIPI, Edson Cortes, o grande problema da RENAMO é o Ossuf Mumadi, que, cito, é idiota. Quando se precisa da RENAMO e do Ossuf Mumadi para discutir questões importantes do país, ele não aparece. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para Luanda, para falar sobre o estado da comunicação social em Angola, numa altura em que, pela primeira vez na história do país, os jornalistas vão para as ruas protestar contra aquilo que consideram
o aperto do cerco à imprensa. As opiniões dos profissionais divergem-se. A academia propõe solução, como nos diz o Manuel José.
Dentro de 4 dias, os profissionais do jornalismo abandonam as suas redações e vão para as ruas. Motivo, diz o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que vai capitanear a marcha em Luanda, são as constantes perseguições, violência policial contra os jornalistas, captura dos meios de trabalho como gravadores, computadores, etc., prisões de profissionais de comunicação no exercício de sua atividade. A academia, preocupada com o facto, propõe soluções. A UNIA, Universidade Independente de Angola, promoveu um debate para, segundo o slogan, Pensar Comunicação. Carlos Alberto, antigo conselheiro da ERCA e diretor do órgão O Portal à Denúncia, convidado a falar aos estudantes, caracterizou assim o atual estado da comunicação social em Angola.
Nós hoje temos uma classe de grupos. Infelizmente vivemos de jornalistas do MPLA, jornalistas da UNITA. Cada um defende um grupo de interesse. Não defendem o país. São poucos jornalistas neste país que defendem a nação, que defendem a verdade, que defendem o factual. Poucos. E esses poucos são marginalizados. Não têm expressão, não têm oportunidade.
Mas há quem pense de forma mais otimista. Outro convidado, o jornalista Edno Pinto, atualmente ao serviço da Rádio Mais.
Acho que nós estamos bem no quadro desse processo.
Também ele, profissional de comunicação social, Venceslau Chipindo, entende que o cenário atual está pior que o jornalismo feito no consulado de José Eduardo dos Santos. A prova, segundo ele, é o facto dos jornalistas, pela primeira vez na sua história, saírem à rua para protestar. Venceslau pensa que...
E quando o jornalismo está em perigo, a democracia em geral está em perigo, porque o jornalismo é o intermediário da democracia.
Anacleta Isenguela, professora de técnicas de produção de rádio da Universidade Independente de Angola, entende que...
Gostaríamos de ter um exercício mais pluralista e também mais imparcial. Não gostaríamos de saber que o mesmo patrão é o dono da moeda, é o dono da teoria e, sobretudo, que não pode haver contraditório. São as ações que nós repudiamos, trazê-la em visão, em painel, para que se corrija, para que tenhamos uma sociedade melhor.
Acadêmica Anacleta Isenguele, a coordenadora do colóquio do 4º ano da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade Independente de Angola. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José de Luanda. Vamos viajar para a praia onde os partidos políticos não conseguem entender-se quanto à nomeação dos elementos para a composição dos órgãos externos da Assembleia Nacional. Agora, o Presidente da República, José Maria Neves, lançou um apelo a pedir que eles se entendam para o bem da justiça e da política em Cabo Verde, como nos diz o Eugênio Teixeira.
A demora na escolha de alguns membros para os órgãos externos ao Parlamento inquieta um chefe de Estado cabo-verdiano, daí José Maria Neves ter pedido o necessário e importante consenso para se ultrapassar o problema quanto antes, permitindo a escolha dos elementos para os referidos órgãos.
A importância dos consensos e harmonia na realização de fins comuns em democracia manifesta-se na designação dos membros dos órgãos externos ao Parlamento. Exige um exercício do poder responsável, pluralismo e cultura democrática e afasta, por absolutamente indesejável, a ausência de cooperação entre os principais atores políticos que inviabilize o funcionamento desses órgãos.
O Movimento para a Democracia, Partido no Poder, diz o seu secretário-geral Luís Carlos Silva, sempre se mostrou totalmente aberto na procura de consensos que já tinham sido encontrados, mas que, conforme avança o dirigente do MPD, o acordo foi violado pelo PICV para proteger um membro se escolhido.
O PICV traiu um acordo, traiu tudo o que era entendimento no instinto de proteger um camarada. Neste momento, nós temos, no nosso entendimento, os órgãos completamente bloqueados, e não estamos a ver quando é que teremos condições para avançar.
Do lado do PCV, o líder da bancada parlamentar disse que o partido ouviu com muita atenção o apelo do mais alto magistrado da nação e que se mostra disponível a renegociar e resolver esta questão, abendo o funcionamento dos órgãos da República. João Batista Pereira afirma que, independentemente de várias coisas que aconteceram, agora o mais importante é avançar para a solução definitiva do problema.
Nós estamos totalmente disponíveis para, quanto antes possível, avançar com a eleição dos órgãos externos, resolver os problemas de vez, seja os da Justiça, assim como os demais também que faltam, a Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Nacional de Personalidades e a ARC. Portanto, vamos avançar. Temos abertura total para renegociar, enfim, todos os nomes e definitivamente chegar a um consenso e resolver esse problema em definitivo.
Alguns analistas políticos entendem que esta situação de longo impasse reflete a pouca cultura democrática e falta de abertura para cedências necessárias em nome do bem comum. O analista Ludgero Correia.
Gente que respeita o diferente, gente que seja capaz de ser solidário em nome de superiores interesses da nação. Enquanto não tivermos disso, enquanto a nossa cultura democrática for esta que está vigente, não vamos a lugar nenhum.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
E aqui em Washington, a troca de presos entre Estados Unidos e Rússia continua a ser assunto de debates. Este é o destaque na página de Política na América com o João Santa Rita.
Na capital americana continua-se a debater a troca de presos da semana passada entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos libertaram o traficante de armas Victor Butte, que cumpria há 14 anos uma pena de prisão. Ele foi trocado pela basquetista Brittney Griner, condenada por posse de cartridge de marijuana. Butte, conhecido como o Mercador da Morte, que no passado teve ligações com a UNITA, a quem forneceu armas, foi preso em 2010 em Bangkok, extraditado para os Estados Unidos. Muitos aqui, nos Estados Unidos, criticam o facto de que qualquer acordo deste género serve apenas de incentivo para a detenção ilegal de mais americanos, para depois se tentar obter cedências, e também criticam a administração Biden por não ter conseguido a libertação de Paul Whelan, acusado de espionagem, o que ele e os Estados Unidos negam. John Kirby é um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos.
In a negotiation, you do what you can, you do as much as you can, you push and you push and you push, and we did. And this deal we got last week.
Numa negociação, faz o que se pode, faz o máximo que se pode, disse Kirby, que acrescentou: pressiona-se, e foi isso que fizemos. E o que foi acordado foi o que conseguimos na semana passada. Foi o acordo que foi possível, disse Kirby, que acrescentou. Foi o acordo que era possível agora, foi isso que podia ser feito, e foi isso que fizemos.
That was the deal that was possible. It was the deal we could get now. Now was the moment we could get it, and we executed it.
Eram palavras do porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Críticos, como já dissemos, fazem notar haver outros americanos presos há mais tempo na Rússia sob acusações falsas, como o antigo membro dos fuzileiros Paul Whelan, que foi condenado em 2020 a 16 anos de prisão por alegada espionagem. Os negociadores americanos esperavam obter também a sua libertação, mas isso não foi possível, e os críticos afirmam que isso abre um precedente perigoso. Um deles é o congressista republicano Adam Kinzinger.
I do worry about the implications that could have for future hostage taking if, you know, any country decides that we have somebody in our possession that they want back.
Eu preocupo-me sobre as implicações disto em futuros casos de aprisionamento de reféns, disse Kinzinger, para quem agora, se um país decidir que os Estados Unidos têm alguém que eles querem de volta, podem prender qualquer pessoa por pensarem que podem negociar isso à sua maneira.
They could just obviously arrest anybody and think that we would negotiate them away.
Eram palavras do congressista americano Adam Kinzinger. Ele estava também a falar à cadeia de televisão ABC. Ninguém conhece ao certo o que se passou nas negociações feitas no segredo. A família de Paul Whelan sabe agora, no entanto, que vai ter que esperar mais tempo indeterminado para a sua libertação.
Terça-feira na Voz da América, além de política, na América também temos a página da saúde assinada pela Ana Guedes.
Os perigos climáticos, como inundações, ondas de calor e seca, agravaram mais de metade das centenas de doenças infecciosas conhecidas nas pessoas, incluindo a malária, antivírus, a cólera e o carbúnculo, diz um estudo. Os investigadores analisaram a literatura médica de casos estabelecidos de doenças e descobriram que 218 das 375 doenças infecciosas humanas conhecidas, ou 58%, pareciam ser agravadas por um dos 10 tipos de clima extremo ligado às alterações climáticas, de acordo com o estudo que foi publicado recentemente na revista Nature Climate Change. O estudo traçou 1.006 percursos, desde os riscos climáticos até às pessoas doentes. Em alguns casos, as chuvas torrenciais e as inundações adoeceram as pessoas através de mosquitos, ratos e veados portadores de doenças. Há oceanos quentes e ondas de calor que mancham os mariscos e outras coisas que comemos e secas que trazem morcegos portadores de infecções virais para as pessoas. Para além de analisarem as doenças infecciosas, os investigadores expandiram a sua pesquisa para analisar todo o tipo de doenças humanas, incluindo doenças não infecciosas, como a asma, alergias e mesmo mordidas de animais, para verem quantas doenças poderiam, de alguma forma, ligar-se aos riscos climáticos, incluindo doenças infecciosas. Encontraram um total de 286 doenças únicas e das 223 que pareciam ser agravadas pelos riscos climáticos, 9 foram diminuídas pelos riscos climáticos e 54 tiveram caso de ambas agravadas e minimizadas, isto segundo o estudo. A segunda notícia da Associated Press, o novo estudo não faz os cálculos para atribuir alterações específicas de doenças, probabilidades ou magnitude às alterações climáticas, mas encontra casos em que o clima extremo foi um fator provável, entre muitos. O autor principal do estudo, Camilo Mora, um analista de dados climáticos da Universidade do Havaí, disse que o que é importante notar é que o estudo não tem a ver com a previsão de casos futuros, mas de algo que já aconteceu. Mora queria originalmente procurar casos médicos para ver como a Covid-19 se interceptava com os riscos climáticos, se é que se interceptava de todo. Encontrou casos em que o clima extremo exacerbou e diminuiu as hipóteses de Covid-19. Em alguns casos, o calor extremo, em áreas pobres, fez com que as pessoas se reunissem para se refrescarem e ficassem expostas à doença, mas, noutras situações, fortes chuvadas reduziram a propagação da Covid porque as pessoas ficaram em casa e dentro de casa, longe umas das outras. E vamos agora falar do vírus que causa a poliomielite e que foi encontrado nas águas residuais da cidade de Nova York. No outro sinal, diz a AP, de que a doença, que não era vista nos Estados Unidos há uma década, está a espalhar-se calmamente entre pessoas não vacinadas, segundo as autoridades de saúde nova-iorquinas. A presença do vírus da pólio nas águas residuais da cidade sugere uma provável circulação local do vírus, disseram as autoridades de saúde da cidade, do Estado de Nova Iorque e do Governo Federal. As autoridades exortaram então os pais a vacinarem os seus filhos contra a doença potencialmente mortal. O risco para os nova-iorquinos é real, mas a defesa é tão simples. Vacinem-se contra a poliomielite, disse o comissário da saúde da cidade de Nova Iorque, o Dr. Ashwin Vazan. Com a poliomielite a circular nas nossas comunidades, diz ele, não há simplesmente nada mais essencial do que vacinar as nossas crianças para as proteger deste vírus. E se for um adulto não vacinado ou incompletamente vacinado, por favor, diz ele, escolha agora e vá vacinar-se. A poliomielite é totalmente evitável e o seu reaparecimento deve ser um apelo à ação para todos nós. O Dr. José Romero, diretor do Centro Nacional de Controlo e Prevenção de Doenças e Doenças Respiratórias do Centro Nacional de Imunização e Prevenção, disse: é óbvio, sabemos que a poliomielite se propaga silenciosamente e é provável que haja muitas pessoas infectadas com a polio e a disseminação do vírus nestas comunidades. Isto é também uma recordação urgente e viva da importância da vacinação.
Vamos agora às notícias no final desta emissão. Parlamento sul-africano votou hoje contra o início de um processo de impugnação do presidente Cyril Ramaphosa. Os legisladores votaram contra um relatório de peritos que disseram ter encontrado provas preliminares de que o presidente poderá ter cometido ilegalidades no caso que envolveu moedas estrangeiras escondidas na sua casa numa propriedade agrícola. Ramaphosa negou ter cometido qualquer ilegalidade e iniciou uma ação em tribunal para anulação do relatório. Forças russas e ucranianas continuavam hoje a bombardear-se mutuamente na região de Donetsk, ao mesmo tempo que aliados da Ucrânia reunidos em Paris prometeram mais de US$ 1.000 milhões de ajuda. Cerca de 70 países e instituições prometeram essa ajuda para a Ucrânia fazer face ao inverno na sequência dos ataques russos às infraestruturas de energia. O presidente da Rússia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que pediu o apoio de Moscou e discutiu medidas mútuas que podem ser levadas a cabo no norte da Síria. O chefe de Estado turco disse que o pedido chamou de decisões mútuas e a possibilidade de ações conjuntas no norte da Síria, porque a Turquia tem ameaçado levar a cabo uma operação terrestre no norte do país contra rebeldes curdos. O governo chinês confirmou hoje que 5 dos seus cidadãos foram feridos num ataque a um hotel na capital do Afeganistão, Cabul, ontem. O Estado Islâmico reivindicou o ataque e afirmou que teve como objetivo cidadãos chineses e ainda membros das autoridades do Talibã. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim disse que no ataque foram mortos vários membros do exército e também da polícia do Afeganistão. E as autoridades judiciais iranianas anunciaram hoje que 400 pessoas foram condenadas apenas de até 10 anos de prisão pela sua participação nas recentes manifestações antigovernamentais. Dois jovens de 20 anos de idade já foram enforcados por participarem nas manifestações. E assim terminamos esta emissão de Hora e Meia da Voz da América. Nesta terça-feira, 13 de dezembro, de todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O impacto da insegurança hídrica não pode ser exagerado. A escassez de água leva a uma menor produção de alimentos e também à estagnação económica, até mesmo a um declínio na saúde de uma população, pois o saneamento e a higiene básica são difíceis de manter se a água for escassa. Recursos hídricos limitados podem levar a disputas regionais, até mesmo a conflitos armados. De facto, a água pode servir como uma arma de guerra, como vimos na Ucrânia, onde a infraestrutura de abastecimento de água foi arrasada, deixando civis inocentes sem serviços essenciais, disse a vice-administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Isabel Coleman. Através do meio da USAID, o governo dos Estados Unidos investe na insegurança global da água em algumas das comunidades com maior insegurança hídrica do mundo. Ajudamos quase 60 milhões de pessoas a obterem o acesso à água potável segura, e 44 milhões de pessoas acesso a saneamento seguro, mais da metade das quais mulheres e meninas, disse aquela responsável. Mas como agência, reconhecemos que os nossos investimentos devem alargar-se ainda mais para proporcionar mudanças transformadoras e duradouras. 2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável segura, com as maiores disparidades nas populações pobres e rurais. A Estratégia Global de Água é o principal veículo para colocar em ação o Plano de Ação de Segurança Hídrica Global da Casa Branca, lançado pelo governo Biden em junho. Sob a Estratégia Global de Água, os Estados Unidos trabalham para melhorar a saúde, a prosperidade, a estabilidade e a resiliência nos lugares em que ela é mais necessária. Recentemente, o governo divulgou a sua Estratégia Global de Água de 2022 a 2027. Na maior parte do plano, a USAID trabalhará para alcançar mais 22 milhões de pessoas com água potável e outras 22 milhões com saneamento, disse a vice-administradora Coleman. O programa visa pessoas que nunca tiveram acesso a água e saneamento. A USAID executará o seu plano ao fortalecer a capacidade das instituições e provedoras responsáveis pela prestação de serviços de alta qualidade, equitativos e resilientes ao clima. Nosso objetivo é fortalecer 1.000 instituições de segurança hídrica e mobilizar US$ 1 bilhão em financiamento de água e saneamento. Os investimentos tornam possível cultivar alimentos para alimentar o mundo, administrar negócios
e manter as pessoas saudáveis, concluiu a vice-administradora Coleman, e disse: eles promovem a democracia, a cooperação e a paz. Nos próximos 5 anos, a USAID espera trabalhar em parceria para promover um mundo com segurança hídrica para todos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.